Clave Sul. No mundo da bola, fique com a emoção. No mundo da bola.
Tem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa de esportes do rádio brasileiro. Hoje, segunda-feira, 14 de maio, ano 18, com os comentários do Carlos Borges, do Márcio Guedes, do Valdir Luiz e do Jorge Vamburg. Todos em ação. Na mesa de áudio, toda a experiência e categoria do Sebastião Luiz Xavier, Central Técnica de Joca Sanz, de volta e cheio de graça. Produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando para todo o Brasil nesta segunda-feira o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje um dia importante, hoje lançada a sorte da seleção na Copa do Mundo da Espanha, faltando um mês para começar a Copa. Tá demais. Tite divulgou os 23 relacionados e será o assunto principal do programa No Mundo da Bola, como também a suspensão de Guerreiro por 14 meses. Guerreiro fora da Copa do Mundo, fora do Mengão, só volta a jogar no ano que vem. Tudo isso e muito mais no programa que é tradicional desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol, e a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando, é claro, da seleção do Brasil. Tivemos a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo Rússia 2018 nesta tarde, na sede da CBF aqui no Rio de Janeiro. O repórter que traz as últimas informações pra gente ao vivo aqui no programa No Mundo da Bola é ele, que mergulha fundo.
Maurício Costa.
Na notícia, boa tarde, Maurição.
Boa tarde, Ricardo Mazella, boa tarde, amigos ouvintes do No Mundo da Bola. Tite divulgou aqui a lista dos 23 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia. Ele tem uma lista de 35 jogadores para enviar à FIFA e até o dia 4 de junho, para tirar dos 35, 23 que vão à Copa. O problema é que aqui na seleção brasileira, na CBF, há uma tradição de já se divulgar os 23 que vão diretamente à Copa. Se porventura acontecer algum problema, se alguém se machucar, ele tira um dos jogadores e tem que utilizar um na lista dos 35 que ele envia à FIFA. Uma informação importante, o Tite, ele tem até 24 horas antes da primeira partida da seleção brasileira, 24 horas antes do dia 17 de junho, no jogo contra a Suíça em Rostov, para fazer alguma alteração por lesão. Vamos supor aí que o goleiro Alisson se machuque, ele pode tirar o Alisson e chamar o Neto até 24 horas antes da primeira partida da seleção brasileira. Vamos, portanto, à lista da seleção brasileira que o técnico Tite convocou. Goleiros: Alisson da Roma, Ederson do Manchester City e o Cássio do Corinthians. Laterais: Wagner do Corinthians, Danilo do Manchester City, Marcelo do Real Madrid e o Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Zagueiros: Marquinhos do PSG, Thiago Silva, também do PSG, Miranda da Inter de Milão e Pedro Jeromel do Grêmio. No meio de campo, Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Renato Augusto do Beijing Guan, Paulinho do Barcelona, Fred do Shakhtar Donetsk, William do Chelsea e Felipe Coutinho do Barcelona. E no ataque, Neymar do PSG, Douglas Costa da Juventus, Tyson do Shakhtar Donetsk, Gabriel Jesus do Manchester City e Roberto Firmino do Liverpool. Dentre as surpresas, digamos assim, da seleção brasileira. A escolha do Felipe Luiz em relação ao Alexandre, o Felipe Luiz que retorna de lesão no joelho, na perna, na verdade, o Fred do Shakhtar Donetsk e principalmente o Tyson, o atacante Tyson do Shakhtar Donetsk e não o Luan ou algum outro atacante. E o técnico Tite, ele falou sobre a escolha do Tyson para o ataque da seleção brasileira. Vamos ouvir.
Tyson, o que que pesa para determinados jogadores, eu coloquei de consistência de carreira? E eu coloquei alguns dados, ele tem 80 jogos entre Champions e Europa League. Isso acaba pesando nesse know-how, nesse mentalmente forte, afora ser campeão da Libertadores, com o Internacional, da Sul-Americana comigo, no início da sua carreira. Então ele te traz versatilidade, ele pode jogar por dentro ou por fora. Por quê? Porque também há uma ideia de ter Coutinho fazendo a função que tradicionalmente ele tem, mas fazendo uma função de meio-campista central também. Então essa versatilidade do Coutinho associada a uma versatilidade também do Tyson.
Aí então, o técnico Tite falando sobre o Tyson. E para defender também a colocação do Felipe Luiz em relação ao Alexandre, ele falou isso também, é um jogador que eu confio, um jogador que tem uma rodagem absurda no campeonato, no futebol internacional, e por isso ele confiou no Felipe Luiz. Essas, portanto, inicialmente, já começando na minha entrada, viu, Mazela? As primeiras informações da lista do Tite e essas surpresas, digamos assim, que não são tão surpresas assim, né, Mazela?
Causou, teoricamente, não tão surpresa assim, mas causou surpresa, na minha opinião. Acho que de todos aqui que a gente pôde apurar e ler também nas mídias sociais, nas redes sociais, o Tyson e o Fred, acho que foram os dois nomes que causaram mais impacto. Então, quero cumprimentar os nossos analistas, já que vamos na primeira participação de cada um, analisando a lista dos 23 que o Tite divulgou agora há pouco na sede da CBF, num programa especial da Rádio Nacional para todo o Brasil, Comando Nacional Rio, Nacional Brasília, do Alto Solimões, Nacional Amazônia. Você que navega na internet ebc.com.br, então você ficar sabendo como rádio, na audiência rotativa, gente chegando agora e quer saber a lista, o Maurício divulgou, e a opinião dos nossos analistas, dos nossos comentaristas, começando com ele, que é a voz do futebol.
Tudo bem, Marcelo?
Tudo bem, agora inverteu, agora o senhor pergunta para você.
Sem problema. O problema é o seguinte, o problema é o nosso Tite, que falou do Tyson sobre a consistência profissional de carreira. Eu não vejo nenhuma consistência do Tyson. Nenhuma.
O Tyson joga aonde?
Na Ucrânia. Com que consistência ele tem? É. Nenhuma. E do Felipe Luiz e do Fagner foram colocados muito bem aqui pelo Maurício, foi a questão de confiança, porque o do Tyson não foi a confiança. Foi consistência profissional de carreira. E a do Felipe Luiz, colocado pelo Maurício, foi de confiança, como também do Fagner. O Fred já vinha sendo o nome lembrado, até o nosso Rodrigo Carvalho falava do Fred várias vezes, né? Nome lembrado em termos de Arthur, mas o Arthur, ele explicou também a questão de que o Arthur era um jogador que poderia estar na lista dos 23, mas por ele preferiu o Fred, até por uma questão também de confiança. Eu acho que é aquele negócio que sempre acontece em convocação de seleção brasileira. O treinador é ele, o pensamento é dele, é ele que decide.
Tá certo, 12 minutos passados das 17 horas, quero cumprimentar no bairro do Leme, sempre atento, ouvindo tudo e com aquela opinião inteligente. Ele é o comentarista, como é que é o nome? Comentarista?
Sinergia.
Mas eu escutei
isso na TV outro dia, numa TV qualquer. Sinergia TV Brasil e Rádio Nacional. Que coisa bonita, hein?
Você tem vinheta, Márcio Guedes?
Márcio Guedes.
E aí, seu Márcio, gostou? Boa tarde.
Ei, tudo bem com o amigo Mazela, Carlos Borges, Maurição, todo mundo aí, olha. Eu gostei. Para mim, a única pequena surpresa, talvez a média surpresa, foi o Tyson. Eu não esperava o Tyson. Na minha opinião, ele convocaria só 4 atacantes e cadê o Arthur? Porque é o jogador que apareceu agora há pouco tempo, todo mundo fala dele. Teve aquela história de que em 2010 o Dunga não levou o Neymar, não levou também o Diogo, não é isso? Ganso. Então, seria um momento, politicamente, seria muito bom para ele chamar o Arthur. Mas ele optou pela experiência do Tyson, até pelo aspecto tático também, porque com a nova posição do Felipe Coutinho no meio-campo, o William também praticamente titular, ele talvez seria melhor para ele o Tyson. Então, agora cá para nós, como falou o Voz aí. O que é que tem sua cabeça? São opções para reserva, não para o titular. O titular, todo mundo sabe qual vai ser. Até hoje ele deixou claro ficar dúvida sem o...
Quem?
O lateral direito foi...
Daniel Alves.
Daqui a pouco é isso. Todo mundo falou, quem poderia ser titular? Mas ele falou que era o Danilo, porque inclusive seria o jogador com mais experiência, mais rodado em termos de horas, ele falou lá o número de horas, e o Fagner vem de uma pequena lesão. Então, ninguém tem dúvida sobre o titular do Brasil hoje em dia, né? O Alisson, não é? Agora o Danilo, Marquinhos e Miranda, acho que o Thiago Silva, que também falou questão de número de horas rodadas e tal, o Marcelo, não, Casimiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus. Acho que ninguém tem dúvida sobre isso, né?
É verdade.
O Tyson seria o Paulo Sérgio convocado? Você lembra do Paulo Sérgio?
Mas todo mundo discutia. Tem uma preferência. Só lembrando, Márcio, não foi em 2014, foi 2010, lembrando muito bem o Rodrigo Carvalho aqui, não foi Neymar nem o Paulo Ganso.
Foi em 2010, não foi em 2014 não, hein?
Ah, então o Rodrigo Carvalho, presta atenção, me quebra o programa assim, Rodrigo Carvalho.
Foi em 2010.
Lógico. Desculpe, Márcio, o rapaz com a derrota do Vasco ontem, ele continua perdido. Meu Deus do céu. Deixa eu ir a Brasília.
Só para completar,
eu acho que
a convocação foi muito boa, foi muito coerente. Temos um time muito bom. Essa história de. Temos também a família Tite. Falou de família escolar, família não sei o quê, né? Família do Zagallo. Então o Tite também tem a família dele. Ele manteve a coerência, manteve o seu grupo, seus jogadores todos focados na conquista. Eu acho que um time versátil, permite você fazer várias operações. Então eu achei muito legal. Eu fiz uma das minhas previsões, só errei um, foi Tyson. Todos os que foram tinham colocado lá, inclusive o Fred, para mim não foi nenhuma surpresa, nem o Jeromel, ter certeza que iria, e nem o Felipe Luiz, porque domingo eu tive informação de que o Felipe Luiz estava plenamente recuperado da lesão, então eles foram lá, conversaram com ele, e havia confirmação do Felipe Luiz. Então, para mim, a única coisa que me surpreendeu, eu particularmente, foi exatamente o Tyson, que veio e achava que o Arthur iria, mais nada.
Perfeito, então. Você é Márcio Guedes com MG maiúsculo.
Eu acertou 95% também. Eu sempre pipoquei da esquina, sabia disso.
Antes de voltarmos com o Maurício Costa, diretamente da Confederação Brasileira de Futebol, vamos a Brasília. Ele estava entregue ao departamento médico, para nossa alegria já voltou, lépido e fagueiro, meio triste, meio assim com o seu Vasco e meu Rodrigo, mas eu quero saber a opinião pela sua experiência, pela sua categoria, pela sua capacidade de análise. Vamos a Brasília. Onde está ele, o meu amigo Jorge Vanburg? Boa tarde, fala Vanvan.
Boa tarde, Mazella, boa tarde, Borges, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Muito boa tarde ao Márcio Guedes também, Maurício, enfim, Rodrigo. Olha, a questão da seleção brasileira é como dizia o João Saldanha: todo mundo tem direito a ter o seu time, inclusive eu, quando convocava a seleção. É o direito do Tite convocar aqueles que ele acha os melhores. As justificativas dele são aceitáveis. A gente pode discordar de poucos nomes aí diante do que fez, e eu não esperava que ele fosse mudar a convocação a essa altura, porque depois de trabalhar durante 2 anos com a grande maioria desses jogadores, ele não poderia realmente mudar. Acho que é um problema sério. É a seleção, como lembrou o Paulo Vinícius Coelho da Fox Sports, esta seleção é a que tem menos jogadores que atuam no Brasil. Acho que de todos os tempos, 3. E como lembrou também o PVC na sua intervenção, a única seleção que conseguiu conquistar um título numa situação assim, com tão poucos jogadores que jogam no país, foi a França. Então, esse dado foi citado por ele, não é meu. Agora, eu acho pouco realmente. Acho que, por exemplo, o Tyson, não levar esse jogador do Grêmio, o Luan, por exemplo, preferido Tyson, eu acho que é uma coisa pessoal do Tite. Por que não? Outra coisa, por exemplo, entre os zagueiros, eu não confio muito nessa zaga da seleção, não. Aí ele falou do Dedé. Então por que ele não convocou o Dedé? Se o Dedé está jogando um futebol espetacular, voltou em plena forma, chega na hora da convocação, ele deve estar na lista dos 35, então. Se não tiver.
Já falou, já está no 35, já está. O Dedé já confirmou,
então ele tem que estar. Então, é esse tipo de coisa. E digo mais, se o Tyson estivesse jogando no Brasil e não no Shakhtar Donetsk, ele seria convocado?
Não.
Na minha opinião, não. Pelo que o próprio Tite disse. É porque ele está jogando em alto nível lá, jogou não sei quantas partidas, foi campeão não sei de quê, tal. E que eu conheço ele, jogou comigo, foi campeão da Sul-Americana no Grêmio, foi campeão de não sei o que lá no Internacional. No Grêmio não, lá no Inter, né? Então, é isso. É uma preferência pessoal. Outra coisa também, o Fred. Esse Fred, eu realmente não acho um jogador em nível de seleção brasileira. Então, é aquela coisa, é o técnico, bancou, apostou, se der errado, problema dele.
Tá certo, então. Vamos voltar à CBF, onde está Maurício. Maurício, puxa as duas sonoras seguidas, ok, Maurício?
Tá legal. Começou a escurecer aqui na CBF, aliás, eles fizeram uma mudança aqui para receber a imprensa. Tudo muito bem feito aqui, tudo muito bem organizado, por sinal, aqui para a convocação hoje da seleção brasileira. A segunda sonora fala sobre disputa. Márcio Guedes estava falando sobre o time titular, que a gente já sabe qual é. O Tite não quis dizer que o time titular está fechado. Por exemplo, ele acha que o Thiago Silva, o Miranda e o Marquinhos ainda disputam as duas vagas na defesa brasileira. Ele acha que, por exemplo, Paulinho, Fernandinho, Renato Augusto e o William também disputam ali uma ou duas vagas no meio de campo da seleção brasileira, dependendo muito de como ele vai sentir que o time vai jogar, vai treinar nesse período a partir de 21 de maio na Granja Comari. E a outra dúvida dele, que não é tão dúvida assim, mas inicialmente ele tem uma ideia, é saber quem vai ser o substituto do Daniel Alves, né? Se vai ser o Fagner ou o Danilo. E o Tite falou sobre isso.
Tá aberto. Os dois jogaram bem. Hoje a vantagem, ela é do Danilo, em função de ele estar atuando nesses últimos meses muito bem. O Silvinho teve conversando também com o Domenech, alguém das outras equipes a gente agradece por essa relação e por essa proximidade. Falando dessa evolução que ele teve, o Fagner bem, porém agora também ele vai ter esse período de recuperação, mas que vai estar em condições normais. Por essa condição, sai um pouquinho na frente sem assegurar nada o Danilo.
Mas o problema é o seguinte, o Danilo, ele não vem jogando frequentemente pelo Manchester City. Ele é reserva, às vezes que ele joga bastante até de lateral esquerdo. Então, a ideia que o Tite tem do Danilo é dos treinamentos que o Danilo vem fazendo. E não exatamente pelo que ele vem fazendo dentro de campo, uma vez que nas principais partidas ele fica no banco de reservas. E o Fagner vem de lesão, mas ela... vamos falar sobre a terceira sonora logo, vamos falar direto sobre a situação dos 35 convocados, a pré-lista, né? Eu falei no início da minha entrada, o Tite tem que mandar uma lista de 35 convocados para a FIFA no dia 4 de junho, confirmar os 23, só que aqui na CBF a seleção brasileira já faz isso logo de cara. A ideia do Tite era não divulgar à imprensa exatamente pelo que aconteceu agora com o Vanburg. Ele não queria divulgar o nome dos outros 12 que não foram convocados para a imprensa, para ninguém ficar falando, então por que não convocou ele? Já que botou na lista de 35, esse cara aqui é melhor do que aquele que ele convocou. A ideia do Tite é não divulgar a imprensa justamente para evitar esse tipo de confusão. Só que ele deixou um escapar. E ele fala sobre isso, vamos ouvi-lo.
Mas eu posso te dizer também que na lista dos 35 tem atletas que nunca foram convocados, mas que nós estamos acompanhando. E eu vou falar de um porque ele merece. Dedé do Cruzeiro merece, cara. Tu merece, porque todo o trabalho que tu realizou de superar, e eu me identifico um pouco com ele porque eu passei como atleta, vou fazer essa inconfidência aqui, todos os problemas de joelho que passou, todos os problemas de ficar fora e de encontrar um clube, e de encontrar uma família, e de encontrar essa superação e voltar em alto nível. Tem atletas também que nunca estiveram convocados, que estão na lista dele e que brigou por uma possibilidade.
Tá, então, o técnico Tite explicou, só falou do Dedé, e o único que ele falou, já tem muitas, não é só o Vanburg não, tem muita gente discutindo, pedindo inclusive que o Dedé deveria ficar na zaga, até no lugar do Thiago Silva, eu já ouvi aqui na CBF, hein, Mazella?
Ô, Mazella,
pois não.
Todo mundo, a seleção argentina, a federação argentina, a confederação argentina, divulgou os nomes todos. Todo mundo divulgou, aqui não divulga porque vão começar a especular. Por que o Dedé não está no lugar do Miranda, do Marquinhos? Por que não está no lugar do Thiago Silva? Meu Deus do céu, se for assim, não precisa nem ir lá pra fazer entrevista Marcelo. Coletiva.
Pois não.
Eu acho o seguinte, olha, Dedé não jogou nenhum dos jogos das eliminatórias, ficou um tempão lesionado, agora que tá voltando muito bem, é um jogador que tem sempre problema de lesão uma hora ou outra, a gente sabe que a carreira dele tem acidentada, é um jogador também que é capaz de fazer uma grande partida, mas no momento tem uma falha, me compara até o Júnior Baiano um pouco. Então, sinceramente, nessa altura da guerra, você colocar o Dedé, tendo que o Marquinhos, o Thiago Silva, o Miranda, até o Gil, que andou jogando muito tempo, o próprio Jeromel tem feito uma campanha danos regulados no Grêmio, é demais. Daqui a pouco ganhou outro, ele está bem, o Paquetá está ótimo, leva o Paquetá também, e o Zezinho está excelente, por que não ele? Eu acho que o Tite está certíssimo em deixar essa lista para depois, porque aqui no Brasil todo mundo quer fazer 400 listas diferentes, o cara pensa no clube dele, é uma confusão.
Hamburgo, vou para chamar o Mauro de novo. Você tem alguma coisa a declarar a respeito dessa indignação?
Tem, discordo inteiramente do Márcio Guedes. Discordo.
Eu também.
Eu discordo. Acho que a lista é para ser divulgada totalmente. O debate é livre, é franco, é democrático. A seleção é isso mesmo, é para ser debatida, discutida. O técnico tem que aceitar contestações, etc. Não é por que esconder a lista.
Será que lá na Argentina não estão contestando também um cara lá?
Mas é, então é pior esconder a lista. Isso chama-se esconder a lista.
Porque aí começa um monte de gente. Ah, deve ser esse aqui, deve ser aquele.
Pois é, mas a gente, com isso aí fez eliminatórias horrorosas, o Brasil fez a melhor eliminatória, o melhor ranking do momento.
Mas tem que ser tudo aberto, Márcio Guedes. Tem que ser tudo aberto. Futebol é um negócio que todo mundo precisa saber. Tem que ser tudo aberto.
Daqui a 20 dias ele vai divulgar isso aí. Qual o problema?
Não, mas por que não divulgar agora? Qual é a dificuldade? Mas por que não divulgar?
Isso aí. Por que não divulgar?
Não chega um acordo, então não vai chegar um acordo. Eu acho que devia ser divulgado.
Tem que respeitar também o que eles decidem. Eles estão lá para isso. Ninguém tem um ótimo trabalho,
mas não é critério só dessa comissão, não. É critério do Brasil sempre.
Eles não são os donos da seleção, não. Eles estão lá fazendo um trabalho. Eles não são donos da seleção. O país é que é o dono da seleção.
Excelente trabalho. Independente da política, da politicagem, lá dos cartolas.
A torcida que é do brasileiro em geral, Brasil, o país é que é o dono da seleção, não é a comissão técnica. E acho que em matéria de seleção não tem que ter segredo.
Toda força, que estão lá por mérito, estão fazendo excelente trabalho.
Né? Acho, por exemplo, eu contesto esse negócio de Fred. Esse Fred seria convocado se ele jogasse no Brasil? Ele está sendo convocado porque joga no Shakhtar Donetsk. E o Tyson também, esse negócio de convocar jogador só porque joga no exterior. O que o Shakhtar Donetsk ganhou até hoje em matéria de futebol mundial? O que é esse time? Não é nada.
Nosso futebol está uma porcaria aqui
no
nível interno.
Mas tem aí, Márcio. E quem é Fred e Tyson?
Os melhores estão lá mesmo, não adianta.
E quem é o Fred e o Tyson? Quem é o Fred Tyson para estar na seleção brasileira? Aqui tem melhor do que ele, o Luan não é melhor do que o Tyson, por exemplo? Eu acho.
Um jogador ainda com informação estável, eu acho o Arthur. É um jogador, o Arthur, eu levaria o Arthur no lugar do Tyson.
Eu poderia levar o Luan também, que tem todas as condições. Foi o destaque da Libertadores, foi bem para caramba. O Luan.
Isso. O Fred Tyson é a invenção do Tite, não se justifica. E só são convocados porque jogam no exterior. Porque se jogasse aqui, não seriam convocados. Não tem categoria para jogar na seleção.
Eu tô gostando de ver. Esse debate é ótimo, porque isso é seleção do Brasil. Eu cresci ouvindo esses debates, essas divergências, cada um. É muito legal. Tá de parabéns o Hamburgo, tá de parabéns o Márcio. E a você em casa, que curte realmente posições diferentes, opiniões contrárias. E é muito legal, isso que valoriza o futebol, acho que é bom. Maurício,
só para dizer que concordo com o Vambu.
Não, você tá botando pilha.
Não, volto, sério.
Você, direto da CBF, Maurício Costa.
Ainda tem o Juliano, hein, também, que o Juliano...
Não, Juliano não vem, não inventa não, né?
O Paquetá, o Vinícius Júnior na seleção.
Aí você tá forçando a barra, Maurição.
Não, e por que não? O Juliano, inclusive, tava
não tem futebol para isso.
Estava no álbum da Copa, o Juliano, né, do Fenerbahçe, que acabou não sendo convocado. Era uma das grandes discussões aqui.
E o Fenerbahçe ganhou o quê?
É uma das grandes discussões aqui, se ele ia chamar dois jogadores de meio de campo, no caso seria o Fred e Juliano, ou um jogador de meio de campo e um atacante, foi o que ele fez, o Fred e o Tyson. E essa discussão que vocês tiveram, da lista dos 35, do Tyson, isso aqui ficou a tarde inteira, isso aqui também. Ninguém concordando com ninguém aqui também, cada um tendo uma opinião diferente aqui dentro da CBF sobre esse posicionamento do técnico Tite da comissão técnica dele. Aí são 18 pessoas da comissão técnica do Tite. É muita gente realmente, essa lista aí, a 18 pessoas fazendo a lista do Tite. Aliás, a gente falou que faria que de 1h30 da manhã a lista para 2023. Só mais uma última
informação. Por isso, 1h30 da manhã, os caras já têm essa lista há muito tempo fechada, né? 1h30 da manhã é um pouco de charme, né?
É, ele falou que tá
mexendo. É um pouco de charme.
Médico.
Ah, o cara me dá, vai dizer, o Fagner tem condição, o Romário não tem condição, o Ronaldinho Gaúcho. Ah, isso é um pouquinho de charme para valorizar, né?
É, o Brasil agora se apresenta no dia 21 de maio na Granja Comaria. Lógico, alguns jogadores não vão se apresentar, como por exemplo o Roberto Firmino e o Marcelo. Eles estão na final da Liga dos Campeões da Europa no dia 23 em Kiev, na Ucrânia, mas a tendência é que a maioria se apresente já no dia 21 de maio na Granja Comaria. A comissão técnica chegou dia antes, dia 20. E pelo que o Tite falou aqui e também o mestre da seleção Rodrigo Lasmar, o preparador físico Fábio Martini de Jean, a expectativa é de que Neymar participe já dos dois amistosos da seleção brasileira, contra a Croácia dia 3 de junho em Liverpool e contra a Áustria dia 10 de junho em Viena. Portanto, expectativa de que Neymar entre na Copa do Mundo 100% fisicamente. Valeu, Mazella.
Valeu, Tato. Tem mais alguma coisa? Tá tudo aí?
Tá tudo aqui. Vai ter mais alguma coisa, mas durante a semana a gente vai falando principalmente sobre o calendário da seleção brasileira.
Tá bom, Maurição, um grande abraço, trabalho maravilhoso, sozinho. Tem gente com 5, 6 na equipe, você sozinho deu um banho. Parabéns, hein, garoto?
Valeu, Mazella, abraço, irmão.
Depois você paga outro jantar pra mim, tá bom? Tá brincando. Realmente, o trabalho maravilhoso do Maurício. É o nosso repórter que seguirá para Moscou, acompanhando a seleção brasileira. A Rádio Nacional tem os direitos de transmissão e você vai acompanhar tudo aqui no microfone esportivo do Brasil, Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia. E antes de voltarmos ao debate, eu queria destacar uma carta que o Tite escreveu mostrando a importância do rádio para a seleção brasileira, para a divulgação do futebol, desde garoto, como é que ele acompanhava a seleção do Brasil. O Tite tem 56 anos, lá no interior do Rio Grande, a importância como o rádio mexe com todos. Então, eu achei muito legal essa carta divulgada pelo Tite, contando histórias, o que o rádio proporcionava, bem bacana mesmo. Eu queria voltar 17h31, já que o Maurício despediu falando do Neymar. Eu queria saber dos nossos analistas aqui, vocês acham realmente que o Neymar vai chegar a 100%? E o Brasil, quando o Neymar não jogou, foi bem também? Fará falta, não fará falta? Pode ser um pouco de maluquice. Neymar vai fazer falta, não vai fazer falta? A princípio, sim. Mas o Brasil se ouve muito bem sem ele também.
É, eu vou usar a palavra que você usou na convocação aqui, no momento da nossa transmissão. Eu acho que ele tem que apresentar um belo futebol, porque é a segunda Copa do Mundo dele. A primeira não foi bem. Em 2014 não chegou lá. Foi mal.
Até a contusão também.
Até a contusão também, mas também não foi excepcional. Então é a segunda Copa do Mundo. Eu acredito que ele, até pelo tempo que ele está parado, ele vem com muita fome de jogo, muita fome de bola.
O que você acha, Bamburgo?
Eu acho que o Neymar vai se recuperar a tempo e tem todas as condições para fazer uma boa Copa do Mundo. Agora, tudo indica que ele vai recuperar a forma, e é questão apenas de tempo. Um mês é suficiente para ele voltar à forma, sem dúvida alguma, né? Com os trabalhos intensos na seleção, eu acredito que ele vai se recuperar, porque foi uma contusão que o afastou temporariamente do futebol, mas não tirou dele as qualidades que ele tem. Então, ele estando recuperado fisicamente, eu vi o Neymar na televisão com aquele mesmo físico dele, magrinho e tal, não engordou, evidentemente que ele se cuida bem, é bem cuidado. Então não tem por que a gente achar que ele não vai estar em forma. Acredito que vai estar em forma na Copa.
Márcio, outra coisa, já assunto Neymar, se ele jogar para a equipe, acho que o Brasil dá um passo enorme para conquistar a Copa do Mundo, na minha opinião. Mas ele tem que jogar para a equipe, não para ele, né?
Sem dúvida alguma, mas em relação à forma física, eu acho que ele perdeu um pouco de ritmo pela parada e tal. Talvez, se for tudo normal, ele pode ficar 100%, digamos, a partir das oitavas de final, né? Mas aos poucos ele vai recuperando, acho que não vai ter grande problema, não. O principal que você falou, a questão da participação no conjunto, nos últimos tempos do Tite, a gente já viu o Neymar com uma função não tão assim primordial, que querendo carregar o time nas costas, tudo em função dele, aquela Neymar dependência. Achei o time mais equilibrado e com isso ele próprio rendendo mais. A tendência é essa e isso é o melhor que pode acontecer para a seleção de Mustafa. Agora tem outro lado, que é o lado disciplinar. Ele não pode estar querendo criar caso com a com o adversário.
Bem lembrado.
Provocando expulsões gratuitas. Se ele se controlar nesse aspecto, jogar para o conjunto como o Tite conseguiu que ele fizesse. E além disso, a parte física não me preocupa tanto, acho que teremos o melhor dos mundos. Mas sempre bom ter atenção, porque o Neymar é um pouquinho estrela demais às vezes.
Né? É verdade. Agora, se ele chamou o Luiz Ferreira agora para falar dos nossos ouvintes, vocês viram agora uma questão de moda. Vocês viram o terno do Neymar na festa do encerramento do campeonato francês? Vocês chegaram a ver, não?
Vi rapidamente, mas o problema custa muito?
Não, o problema é dinheiro, acho que é questão de gosto. Uhum. Nem Michael Jackson vestiria um terno daquele, hein? Parecia o Michael Jackson, hein?
Era cor de rosa com borboleta?
Não, era preto com detalhes em ouro, como diriam alguns. Você viu, Vamburg, o terno do cara?
Não, infelizmente não. Vou procurar na internet.
Procure aí depois, você que é um entendido de moda, fale pra gente o que você achou.
O Celso Amorim vai procurar aqui na
VC. Celso, manda bala, procura aí, Celso.
Ele tá confirmando que é realmente, ele achou bonito. O Celso Amorim aqui achou bonito.
Então o Celso Amorim não tem gosto nenhum, viu? É um mau gosto só o Celso Amorim. Mas enfim, 1734, o terno é horroroso, mas custou alguns milhares de
euros. Falcão, hein, Lamazela?
Oi? Fala, Celso.
É o terno do Falcão.
É, tá. E você gosta?
Só faltou aquela rosa, não? Tulipa, né?
Mas o cravo.
Sei lá que é aquilo, girassol. A margarida.
Girassol. Então, pô, Celso, pô, achei que você tinha bom gosto, né? Agora, depois dessa, eu achei que eu tô certo. O terno do Neymar é uma coisa desagradável aos olhos. Mas vamos lá, então. Mas o que importa é que ele joga bola e joga muita bola. E se jogar pra equipe, como o Márcio falou, não se deixou de levar por provocação, a gente vai dar um passo enorme para conquistar mais um título mundial. Os ouvintes participando, Luiz Cabeça Ferreira.
Muito boa tarde pra você, Mazela, os ouvintes da Rádio Nacional, a todos os nossos amigos aqui na mesa. O Vanderlei Santos, que ele fala de Itabuna, na Bahia. Ele está ouvindo a Rádio Nacional aqui pela Nacional, através da Nacional Brasília, e mandando um abraço para toda a equipe. Parabéns pelo programa e pelas opiniões abalizadas sobre a seleção.
Muito obrigado.
O nosso Domingos Cunha,
Grandido,
lá da Praça Mauá, manda um abraço para toda a equipe, sentindo muita falta. A gente só explicando que o Domingos, ele é dono de um bar que ficava ao lado da Rádio Nacional quando a gente estava na Praça Mauá. Praça Mauá,
número 7.
Aí, o Bar Glória, obrigado, gente. O Bar Glória, hein?
O Bar Glória, seu Domingos, gente boa. Nunca deu moleza pra gente, mas gente boa.
Nunca deu desconto.
Seu Domingos, é isso aí.
A gente também manda aquele abraço para o Thales Gabriel, ele nos ouve de Araputanga, Mato Grosso.
Você sabia que Araputanga fica em Mato Grosso, Márcio Guedes?
Desconfiável, hein?
Mas já aguarda.
Amazonas,
já aguarda pra domingo, porque se o seu boca quiser pegar você já sabe.
Araputanga.
O nosso Paulo Meirelles, o Boró, manda um abraço para toda a galera aqui.
Valeu, Borozinho.
E o Luciano de Oliveira nos ouve através de Valença, lá da cidade de Valença, aqui no Rio de Janeiro. Mas ela, eu acompanho as redes sociais, a gente tem uma coisa chamada meme. O que é um meme? É uma piada que é feita na internet, através de uma foto, com alguma legenda e tal. Sabe qual é a foto que está sendo mais compartilhada? A foto do Mike Tyson, o boxeador.
Por quê? Pra juntar com o Tyson?
Não, tá dizendo, se tiver treta na Copa, estaremos bem representados com o Tyson. É por aí que tá fazendo, é a mais compartilhada.
O Rodrigo Fortão, nosso Rodrigo Carvalho. Oi, fala, Hambúrguer.
Tô vendo aqui o terno do Neymar.
Quero a sua opinião, você vestiria isso?
É um manto. Isso faria sucesso na Marquês de Sapucaí, sem dúvida alguma. Grande sucesso.
É, amarelo e preto, ele lembrou bem. Ele podia ser abrielas da São Clemente, pô.
Pois é.
Você, num sábado à noite, Vamburgo, cheio de maldade na cabeça, vestiria um terno daquele, não?
Só se tivesse cheio de maldade na cabeça.
Principalmente no Eixão ali, perto da W3.
Rapaz.
Aí também não.
É exagerado. Só pedir a opinião do meu amigo Rodrigo Carvalho, ponto positivo da convocação do Tite, que você destaca de positivo?
Olha, ponto positivo, boa tarde a todos. A coerência dele é uma coisa assim, exemplar do Tite. Isso aí não tem como negar. Gostei muito dele ter chamado o Jeromel, acho que ele estava uma dúvida na zaga ali que não cabia. O Jeromel é disparado, melhor dos que estavam na cabeça do Tite. Fico triste, sinceramente, eu queria muito o Arthur, mas eu fico mais triste pelo Luan, cara. assim, ele foi o melhor jogador do ano passado, o melhor jogador, craque da Libertadores, América, né? Foi campeão da... foi craque do Campeonato Brasileiro de 2015, foi campeão olímpico, e ele tem que fazer mais o quê? Ir pro Shakhtar, jogar na Ucrânia pra ser convocado?
Então, então aquele ditado que ou a seleção é, são os melhores, né, no momento? É,
no caso dele, não, né?
Seleção significa você tirar, selecionar, isso, pinçar os melhores. Isso,
exatamente.
E o negativo foi isso, então, na sua opinião?
Eu acho que assim, acho que o Luan, fico pensando por ele, qual a motivação que ele vai ter agora? Porque ele tem que ir pra fora. Certo. Porque se ele ficar aqui, não tem chance de jeito maneira.
Eu tenho a sua opinião e sempre externo no programa, eu apresentando o Bosch, que comanda sempre aqui com ele aqui também. É, pra você ser convocado, você tem que sair do Brasil. A verdade é essa. Ele convocou o Fagner, na minha opinião, deu uma corintiada ali nessa época, porque ele tá machucado, tá voltando agora. Você tinha o Marcos Rocha, que joga mais que o Fagner, tá num momento melhor, pelo menos, não foi convocado. Isso é questão de opinião, como o Márcio Vambuga falou, cada um tem sua seleção. O Fred, eu não consigo ver nada demais. Pra mim, tá bem, com todo respeito, o Fred, pra mim é meio gauchado o negócio, entendeu? Eu acho que
ele mesmo justificou o Tyson lá, lembrando o que ele
começo fez. Começo de carreira.
O Rio Grande do Sul.
É, eu acho que é por aí. Bom, 17 horas 39 minutinhos. Vamos dar uma paradinha. Já já a gente volta com o programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia, toda a rede nacional de rádio, como também você que navega na internet, ebc.com.br.
É lindo, é sensacional, é tudo como pra ser meu, da Rádio Nacional. É hora de decisão, a Nacional está presente, é o som da seleção. E salve a seleção, pra frente Brasil, bola no pé e bandeira na mão. E salve a seleção, pra frente Brasil, bola no pé e bandeira na mão. Lá, 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 lá.
No Mundo da Bola. Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Você sabia que a feijoada brasileira, considerada o prato nacional, é com regularidade citada como tendo sido criada nas senzalas, servido de alimento para os escravos na época colonial? Uma das possibilidades desta origem que nos serve de reflexão.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? Você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Isso aprendeu também.
Água, economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Da bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, na rede nacional de rádio, pela internet abc.com.br. E voltamos com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil através da rede nacional. E de imediato vamos relembrar algumas histórias da Copa do Mundo com ele, Mário Silva, e o quadro Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
A 16ª Copa do Mundo da FIFA foi na França, sede escolhida, com a participação de 32 países. Pela primeira vez, isso ia acontecer, divididos em 8 grupos. O período da Copa foi entre 10 de junho e 12 de julho. O campeão foi a França, a dona da casa. O vice-campeão foi o Brasil. Em terceiro lugar, a Croácia. E em quarto lugar, a Holanda. Como foi a Copa de 98? Isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
O Maurício Costa pediu passagem, já vamos botar ele no ar com mais informações, mas eu queria deixar um abraço para o amigo Márcio Guedes. Ele está vindo aqui para a TV, vai fazer o programa na televisão. Qual é o nome do programa?
O Estádio.
O estádio. Isso.
Segunda a sexta.
Segunda a sexta.
Hoje, 7:30 às 8
sempre. 7:30 às 8 sempre, com a produção e a coordenação do meu amigo Rodrigo Carvalho, nosso Rodrigo Fortão. Márcio, então, um abraço.
Esquece da apresentadora, né? Que é linda, maravilhosa.
A Dani, a nossa Dani Guedes. É verdade. Quem é mais bonito, a Dani ou o Márcio Guedes?
Jesus, eu sou mais o Márcio.
Você, Vamburg, quem é mais bonito, a Dani ou o Márcio Guedes?
Pra mim, o Marcelo.
Eu não conheço a Dani, mas certamente é a Dani. Não, que eu sou mais bonito que você, eu não tenho dúvida disso, Márcio. É, quanto claro, a isso, claro. Mas você é perto da Dani, você tá de 10, cara.
Xiii.
Com esses olhos verdes,
olhos verdes,
a mulherada vai à loucura. O que recebemos de e-mail, de cartas, de faixas na porta da televisão, quando o seu Márcio adentra o gramado, é um negócio impressionante.
Eu posso dar na rua que eu sou toda hora parado, né? Eu vou ficar em rosas,
no prédio,
eu tô de louco.
Bem, pra fechar, pra gente terminar bem o programa, logo mais teremos Botafogo e Fluminense para o fechamento da quinta rodada do Brasileiro. Quem ganha? Botafogo ou Fluminense?
Eu gosto do momento do Fluminense um pouco mais, inclusive, um time mais guerreiro, mais veloz, para ter um ataque melhor. Mas com o jogo no Nilton Santos, talvez o empate seja um resultado normal para esse jogo. Era só me despedir, Magela, lamentando essa punição que me surpreendeu muito o Guerreiro, que já tinha cumprido parte da
suspensão,
foi aumentado, se não me engano,
não
foi agora?
Foi 14 meses, olha só, se você quiser ficar com a gente, você fica, a gente vai abordar isso daqui a pouquinho, se não, quiser ir embora, você já dá a sua opinião.
Eu dou a minha opinião, acho que foi essa necessidade de anular ou reformar ou exigir alguma absolvição, acabou atrapalhando o Guerreiro, né? Eu acho agora errado, incorreto, eu não acredito na inocência dele, do ponto de vista que não houve intenção dele de dopar. Ele tomou uma substância, eu entendo até a posição da comissão antidoping, que tem que ser muito severa em relação a qualquer deslize, mas acho que ele já tinha cumprido uma parte da pena, achei que agora extrapolou um pouquinho essa coisa de 14 meses, mas...
Tá certo.
Vamos ver.
Tá bom. Um abraço. Manda um abraço pro Vamburgo, por favor, pra ele não você achar que você tá brigado com ele, por favor.
Eu adoro o Vamburgo.
Nem briga comigo também.
É meu antigo companheiro do Jornal do Brasil, um grande jornalista.
Que beleza.
Galando. Qualidade, entendeu? Agora é o vascaíno. Ele falou do Dedé porque ele lembrou do tempo do Dedé do Vasco, entendeu? Ele tá indo chateado com o vice-campeão esse ano.
Peraí, o Márcio só não aceita você comparar o Dedé ao Júnior Baiano. Isso aí é bom.
Júnior Baiano foi um grande jogador.
Olá, Márcio
Guedes! Obrigado pela indicação do Lucas Paquetá, Márcio Guedes.
Ah, meu Deus. Por que não convocar o Lucas Paquetá? Eu não tenho ideia, tá na lista dos 35.
Tem que estar
na
lista dos 35.
Olha só, você fica na linha. 17:47, já voltamos pro programa No Mundo da Bola. Tchau, Márcio. Segura, Valdir.
Um abraço.
Mundo da Bola. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640 CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde no SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Atenção motoristas, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$127 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Da bola.
Ricardo Mazella.
Campeonato Brasileiro Série A.
É isso aí, Sebastião Luiz. Aliás, Sebastião Luiz, Jorge Vanburgo, Rodrigo Fortão e outros chateadíssimos com a derrota do Vasco ontem, 3-2, diante do Vitória em casa. O time que perde pro Vitória em casa realmente não pode estar se levado muito a sério, né? Mas enfim, 17:50. É, pois é, também acho.
Comeu a carajé.
Comeu a carajé, teve um problema, teve piriri e não resolveu nada. Olha só. Segunda-feira balançada, além da convocação da Seleção do Brasil, com a notícia que Guerreiro foi suspenso por 14 meses. Repórter Rafa Monteiro, fala pra gente do que se trata. Fala aí, maneiro.
Rafael Monteiro.
O atacante Paolo Guerreiro está fora da Copa do Mundo da Rússia em 2018 e não joga mais com a camisa do Flamengo. Com o contrato em vigor até agosto deste ano, com o time carioca, o Tribunal Arbitral do Esporte decidiu pela ampliação da pena de 6 para 14 meses. O motivo da punição é em função do doping positivo realizado em novembro de 2017. A substância encontrada foi a benzoilecgonina, principal metabólito da cocaína. A decisão é em última instância, portanto definitiva. O peruano já cumpriu 6 meses e com o aumento da suspensão, restam ainda 8 para concluir a nova determinação. Ainda sem saber da punição, nesta segunda-feira, antes da comunicação do escritório de advocacia, Guerreiro posou para fotos de divulgação da seleção peruana para a Copa do Mundo. No entanto, o material não poderá mais ser utilizado. O atleta seria o principal jogador da seleção do país. O atacante, após cumprir os 6 meses determinados, após recorrer em instâncias anteriores, voltou a vestir a camisa do Flamengo nos últimos 3 jogos, contra Internacional, Ponte Preta e Chapecoense. Inclusive, marcou o gol na derrota por 3-2 neste domingo contra a Chape, na Arena Condá, em Santa Catarina, quando o Flamengo perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o peruano disse à TV Globo estar confiante e ratificou ser inocente. O Departamento de Esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Tá aí, portanto, 14 meses, só ano que vem. Deixa eu botar o Valdir na roda. Valdir, boa tarde para você. Seleção Brasileira já foi falado. Eu queria que você começasse a dissecar a respeito do simpático Rossecito Paolo Guerreiro.
Um abraço, Mazella, boa tarde, um abraço para todos os companheiros. O Márcio já foi embora, mas o Babu, que você, o Borges, todos estão ligados, Luiz Ferreira, e fazendo o mundo da bola. Eu acho que a pena, é que negócio, a gente fala muito de impunidade, né? Que não há punição em várias áreas. E o Guerreiro, ele pode ter sido inocente, ingênuo, mas ele cometeu uma coisa que a FIFA não permite, o antidoto. Então eu lamento, mais até pela seleção peruana, porque eu conheço vários amigos que peruanos, inclusive eu tenho um O cunhado do meu genro é peruano, comprou até passagem para a Copa do Mundo. E o Guerreiro é um grande artífice da seleção peruana, que não disputa uma Copa do Mundo há 36 anos. Então eu lamento mais pela seleção peruana, que não vai contar com o Guerreiro, que ia disputar sua única Copa do Mundo, e não vai disputar mais. Porque o homem que vem daqui a 4 anos vai estar com 38 anos, a gente não sabe também se o Peru vai para a Copa do Mundo 2022, perdão. Então, eu acho que é lamentável. O Guerreiro fica fora, mas tem que ter equilíbrio. Não pode entrar no desespero, não há mais condição de ser revertido o quadro, e ele vai ficar mais 8 meses fora de qualquer atividade.
É. Na Arena Condá eles treinaram, né? Troco botou a bola, centrou, Paulo Guerreiro foi lá.
Agora complicou. Agora vai
combater o Paulo. E complicou também que o contrato dele termina com o Flamengo 31 de dezembro.
Não, é agosto. Segundo o Rafael, é agosto. Segundo o Rafael, é agosto.
Tá certo. Não, acho que agosto é o período que ele
não, pode... Não. 31 de agosto do contrato.
Não, 30 de agosto.
30 de agosto.
Agosto não tem 30 de agosto. A gente bota 30
de agosto. Mas um dia não, pelo amor de Deus.
Ah, 30. Tá bom. Então é 30 de agosto. Então o Flamengo agora fica de dúvida se vai renovar, não vai renovar, como é que fica, como é que não fica. É, pagar o cara agosto, já não pode jogar a partir de agora, já não vai ficar junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 7 meses, cara.
Louco.
Não, mas ainda vai ter punições para até fevereiro.
Qual a idade dele já?
Ele só joga em março agora que
então,
vem.
Então, fevereiro.
Não, e qual a idade dele já?
33, 34.
Não vale a pena, não.
Vambug, e aí? São 17h55 para fechar o Guerreiro, fechar o programa para a gente ir para os palpites. O que você tem a dizer, amigo, a respeito da punição do Paulo Rossecito, Paulo Guerreiro?
É, em primeiro lugar.
Aqui o Maurício ainda? Então fala. Isso, vai. Fala, Vambug.
Em primeiro lugar, que isso foi consequência de um recurso da Agência Mundial Antidoping, né? Que recorreu contra a pena do Guerreiro. Contra a punição de 6 meses apenas, porque o fato é que a agência não se conformou com isso, recorreu, e é lamentável pelo seguinte, porque os advogados tinham dado toda a esperança, aquela coisa de advogado, não, é inocente, vai escapar, e ele estava convencido disso. Eu não acredito que ele vai encerrar, que isso encerre a carreira dele, não, mas vai criar uma dificuldade, principalmente nesse momento de Copa do Mundo, né? Vai deixar o jogador traumatizado.
Ah, com certeza. Você tem razão.
Ele vai precisar de um bom apoio e tal para se recuperar.
O Maurício, voltamos à CBF, a informação final, 17 horas 56 minutos.
Fresquinha aqui, Mazela, para dar até para a discussão amanhã, na saída aqui do médico da seleção, Rodrigo Lasmar, deixou escapar mais um nome da lista de 35, o goleiro Neto. O Neto, que não jogou esse fim de semana, ele foi ver a situação, viu que estava tudo tranquilo com ele e falou assim: passei pro Tite que estava tudo tranquilo, por isso que ele foi para a lista dos 35. Então, além do Dedé, Neto também é um dos nomes da lista de 35 jogadores. Até o dia 4 de junho a gente descobre as 12, viu,
Mazela? Olha só, faltam 10 só agora, hein? Só faltam 10.
Tem que divulgar logo a lista, porque aí fica vazando. Vazou já dois vazaram. Um, o próprio Tite, agora o Neto, vazado pelo
médico. Quem foi que faltam 10, faltam 10.
Faltam 10.
Para com esse negócio, divulga logo a lista.
É verdade. Vamos lá, senhor. 17, os palpites, rapidinho. Maurício fica na linha para dar palpite também. Rapidinho, Ceará e América, Vamburg.
Ceará, 2-0.
Valdir.
2-1, Ceará.
Você, Maurício.
3-0, Ceará.
Grande voz do futebol.
4-0, Ceará.
Fortão.
2-0, Vozão.
Cabecinha.
1-0, América Mineiro.
Tá equilibrado. Vamos ver. Botafogo e Fluminense, com seu equilíbrio, inteligência e perspicácia. Meu amigo Jorge Vamburg, já deixando aquele abraço para você.
Um abraço para você também, para todos da equipe e para os ouvintes da Rádio Nacional. 1-1.
1-1, tá de bom tamanho. Você, Maurício Costa.
2-2.
2-2. 1-1, 2 pra você, Índio. 3-3. Pra você, Portão.
2-0, Flusão.
Pra você, meu amigo Luiz Ferreira Cabeça.
1-0, Fluminense, gol de Jadson.
Pra você, meu amigo, irmão, voz do futebol, Carlos Borges.
Fluminense 4-0.
Tá certo, então. Falamos todo mundo, faltou alguém dar o palpite, não?
Valdir, faltou
quem,
Valdir.
Quem? Valdir? Valdir, perdoe, meu amigo.
Valdir Luiz.
Perdoe, fica na linha, Vambu, fica na linha. Valdir Luiz.
Eu sou um cara equilibrado. O Fluminense tem um bom time, Abel é um grande treinador, mas vai botar fogo 2-0.
Gol de quem, Valdir?
Olha, um do Brenner e o outro do Chiesa quando entrar.
Tá, então não vai ser gol nenhum, bota no pé de jogo.
Vai virar feriado hoje, hein? Gol do Chiesa e do Brenner.
Ô, meu amigo, você tem que avisar pro Rodrigo que o Vasco virou alegria dos Baianos, perdeu pro Bahia e perdeu pro Vitória.
Para por aí, para por aí. Para... Ai, Babu, tá vendo? Você defende esse cara, Babu?
Isso aí, Babu.
Tá vendo, pô? O Paulinho tá bebendo vinho de... Você tá bebendo vinho de má qualidade, hein, Valdir? Fala um negócio desse, Brenner, pelo amor de Deus, pelo amor. Vamos ver quem tem razão, todo mundo ou Valdir Luiz? Vamos ver quem acerta. Pra mim, Fluminense... Fluminense 4, Botafogo 1. 17:58, vamos ver. E o gol vai ser do Chiesa, isso mesmo. Vai fazer homenagem como jogou no Fluminense. 4, já chega, já falou muito. 17:58. Tchau, Valdir, tchau, Hamburgo, tchau, Portão, tchau, cabeça, tchau, tchau, índio. E muito obrigado a você pelo carinho.
Tchau, tchau, todo mundo.
Obrigado pela atenção. Falamos sério no finalzinho, relaxamos um pouquinho. A sorte está lançada, os 23 convocados. Tô esperançoso, acredito no time, no Tite, acredito no time e acredito na seleção do Brasil. Eu acho que esse título da Rússia vem para a gente. Muito obrigado, um abraço e até amanhã.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.